13, versículos 1 a 9. Diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Glórias a Deus. Eu quero abordar nesta porção da palavra sobre esterilidade espiritual. E nós vemos que Jesus usa aqui a figueira estéril para falar de esterilidade espiritual, de pobreza espiritual. E Jesus, ele enfatiza aqui, ele deixa bem claro a necessidade de arrependimento. E também fala aqui da longanimidade de Deus, a longa paciência de Deus, cuidar de Deus, porque ele não tem prazer em castigar, ele tem prazer no arrependimento, na confissão do pecado, quando o pecador se volta para Deus. Deus não tolera o pecado, nem tolera a rebeldia, mas, se necessário, ele conserva o pecador por longo tempo, debaixo de castigo, debaixo de punição. Ele deixa que sofra, porque a pessoa faz pecado por escolha própria. Ele deixa o tempo necessário até que se arrependa. E caso não mude de vida, não perceba a bondade de Deus, poderá sofrer condenação eterna. É disto que Jesus está falando aqui. Nós vemos no versículo 4, Jesus questionando: Ou cuidais aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? A esterilidade espiritual leva as pessoas a olharem para a vida dos outros, para o pecado dos outros, e não olham para si mesmo. Os crentes estéreis, infrutíferos, ficam julgando a vida dos outros. O que Jesus afirma então? Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus dá um ensino amplo para nós aqui, com poucas palavras. O primeiro ensino que Jesus dá para nós aqui, o versículo 7, que nós fomos criados férteis para produzir frutos agradáveis a Deus. Deus procura por frutos em nossas vidas. Deus procura. Deus está sempre do alto do seu trono olhando se nós agradamos a Ele ou não. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Deus, podemos dizer que Ele está de olho em nós. Porque o nosso Deus é o Deus que tudo vê. É o Deus que nada escapa da sua visão. E ele dá um tempo nessa observação. Há 3 anos venho procurar fruto. Estou olhando para você. Eu quero ver você envolvido com as coisas do meu reino. Quero ver você me dando alegria. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Eu sei bem o que é essa experiência. Eu aprecio muito árvores frutíferas. Quando eu vejo que uma árvore não produz o fruto que eu espero, me causa decepção. Deus também, ele sente essa decepção. Ele espera que cada um frutifique. Ele espera que toda a humanidade frutifique, porque foi para isso que ele nos criou. Mas quando ele vê que não tem solução, pode-se cortá-la. Esta vida não me interessa mais. Como ele disse, esta figueira não me interessa mais. Está ocupando apenas espaço. E nós temos visto isso acontecendo hoje na humanidade. As pessoas não morrem por acaso. Nada escapa do controle de Deus, nada escapa da visão de Deus. As pessoas escolhem morrer, muitas vezes, mais cedo, por consequência da sua esterilidade espiritual. Nós fomos criados para produzir. Se não produzimos, não tem sentido estarmos vivendo. Ele deixa bem claro aqui na figura do viticultor, daquele que cuida do parreiral, da plantação de uvas. Há 3 anos vem procurar fruto. 3 anos é um longo tempo, 36 meses. É o tempo de uma criança nascer e estar andando. É muito tempo. É tempo de uma pessoa morrer, ser sepultada e ficar somente os ossos, os vermes comerem totalmente o seu corpo. Normalmente com 3 anos que é permitido fazer a exumação de um corpo. É bastante tempo. Deus dá o tempo necessário ao pecador para voltar a obedecer os mandamentos de Deus e se arrepender e frutificar. Nós fomos criados para frutificar. Assim como a figueira não foi criada para crescer e ficar o tempo todo frondosa, bonita, sem dar frutos, nós também. Deus nos criou com toda a beleza de cada ser humano para darmos alegrias a Deus, frutificando aquilo que agrada a Deus. Quem não produz fruto, assim como a figueira, é cortado da comunhão santa, perde bênçãos, é lançado fora do corpo de Cristo, como acontece com a figueira improdutiva, com o ramo improdutivo, seca como a árvore que não é frutífera e arde no fogo. Daí a pessoa no fogo da ausência de Deus. A árvore que não presta, seca e vira lenha. A sabedoria de Jesus é para mexer com o nosso entendimento. É para que nós possamos ver todo o processo da salvação, todo o processo de participação no reino de Deus e nos envolvemos com o reino de Deus. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós morreremos fisicamente um dia. E sem Deus, sem a salvação de Jesus, também qualquer ser humano morre daí espiritualmente, que é chamado segunda morte. Então, não adianta ficar julgando. Nós também, sem Jesus, perecemos. Esterilidade espiritual. Apesar da esterilidade, Jesus intercede por nós. Nós vemos isso claramente na parábola da figueira, versículo 8. deixa ainda este ano. É a intercessão de Jesus junto ao Pai. Quando o crente está improdutivo, quando o crente está em rebeldia, quando o crente está sem frutificar por causa do pecado. Deixa esta vida ainda mais um pouco. Tenha misericórdia desta vida. Nós devemos valorizar o trabalho e a longanimidade do lavrador, que apesar do pecado, quer nos ajudar, quer nos manter vivos. Tem esperança ainda que venhamos a frutificar, como cita aqui a figueira. 1 João 2:1, o Espírito Santo fala uma palavra poderosa para o povo daquele tempo e para nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Temos advogado junto ao Pai. Deixa esta vida ainda este ano. Dá mais um tempo para que se arrependa. Mas então nós precisamos compreender isso e parar de andar com o coração endurecido mediante o pecado. Precisamos receber essa intercessão do Senhor Jesus junto ao Deus Criador. Jesus intercede por nós, Jesus advoga por nós. Ele fez a parte dele, está fazendo a parte dele junto ao Pai e nós. A expressão este ano é muito mais do que um ano no sentido calendário, terreno. Aponta para o tempo da graça, para um jubileu que acontecia de 50 em 50 anos e era tempo de restituição. Isaías 61, 2 fala dessa restituição, do jubileu. Este ano, referido aqui, é um tempo de restituição. Jesus intercedendo para que nós tomemos posse das bênçãos e Deus assim restitui a nós tudo que o diabo tomou, tudo que nós permitimos que o diabo tomou. O diabo só toma aquilo que permitimos. Então, daí a intercessão de Jesus, advogando por nós junto ao Pai. Deixa ainda este ano, nós vivemos o tempo da graça, o tempo da restituição, o tempo da devolução. Mas nós precisamos querer receber tudo das mãos de Deus, do jeito de Deus, e não do nosso jeito. A figueira deveria ser cortada pela sua esterilidade. Mas o que fez o lavrador? É o Senhor Jesus. Intercedeu por ela e ainda realizou um penoso trabalho. Foi cuidar para que ela viesse a frutificar. E Jesus realizou um penoso trabalho por nós. Morreu na cruz em nosso lugar. Isaías 53 fala claramente deste penoso trabalho. Jesus tem executado a sua tarefa a nosso favor. E nós precisamos valorizar esse penoso trabalho do Senhor Jesus. Precisamos receber todo esse preço que já está pago. E assim vivemos a salvação, a libertação de Deus em Cristo Jesus. Jesus tem executado esta tarefa. E nós? Temos executado a nossa tarefa de abandonarmos toda a esterilidade, toda a improdutividade, abandonarmos todo o pecado, conscientes de que o Senhor Jesus intercede por nós? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. A bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus. Nós não podemos ignorar. É uma riqueza tremenda. E quando nós olhamos para esse amor de Deus, esse zelo de Deus, não tem como não nos arrependermos. Quando nós olhamos para a grandeza do cuidado de Deus através do seu Filho Jesus, o nosso coração fica constrangido diante de tão grande amor que cai por terra toda a dureza, toda a amarra, toda a prisão do diabo, e nós nos arrependemos. Então, a esterilidade espiritual não é para nós. Assim como a figueira não foi feita para ficar sem produzir frutos agradáveis, frutos saborosos. Devemos agradar ao Senhor pela sua misericórdia. Devemos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia. Devemos desenvolver gratidão. E Jesus, ele faz com que o tempo seja prolongado. Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Olha a intercessão do Senhor Jesus. Será que todos nós não estaríamos mortos já, se não fosse a obra do Senhor Jesus, a intercessão do Senhor Jesus? Senhor, deixa e chama pelo nome cada um. Dá uma oportunidade para fulano, para fulana. Eu vou cuidar, assim como o agricultor, o viticultor pega, escava ao redor da raiz, põe adubo orgânico, toma uma série de cuidados. Jesus disse para o Pai, deixa, eu estou advogando por essa vida, eu já fiz a obra, já paguei com a minha vida lá na cruz, já derramei o meu sangue por essa vida, dá mais um tempo, se vier a dar fruto, se vier a arrepender-se, bem-estar. Isso é tremendo. Se isto não acontecer conosco, uma coisa é certa, condenação eterna. Mas, se nós recebermos com gratidão toda essa obra de Jesus na nossa vida, aí muda, a misericórdia de Deus é derramada copiosamente, abundantemente na nossa vida diária. E isso é notório, as pessoas ao nosso redor percebem isso. E recebem também a bênção através de nós. A parábola revela que o lavrador, o viticultor, no caso aqui não é o viticultor, aquele que cuidava da figueira, ele esperaria mais um ano. Ele estaria mais um ano ali, atento, olhando para aquela árvore que deveria ser frutífera. E nós? Quanto tempo demoraremos para frutificar? Mais um ano. Deixa ainda este ano. Será que nós temos ainda mais um ano? Ou menos de um ano? Será que temos ainda esse tempo da graça muito estendido? Ou Jesus volta hoje ou volta amanhã? O tempo da graça pode terminar agora mesmo. Se acontecer o juízo, se Jesus voltar, ou se nós morrermos. Termina agora o tempo da graça. O jubileu termina. O tempo da devolução, da restituição, da libertação termina. Então nós precisamos estar atentos a isso. Viver com gratidão agora para identificarmos o tempo da graça. E vivermos verdadeiramente o tempo da graça. O Senhor, ele tem muita paciência conosco. Ele espera que cada um frutifique. Assim como ele olhou especificamente para uma figueira, ele olha especificamente para cada um de nós. E ele trata individualmente com cada um. Se vier a dar fruto, significa que Jesus não quer condenar ninguém apressadamente. Deixa ainda este ano. Se vier a dar fruto, bem-estar. Ele não tem pressa de condenar. Ele quer derramar graça, libertação, favor sobre nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus quer. E quando nós fazemos aquilo que o Senhor Deus espera em Jesus, aí nós frutificamos. E frutificamos o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. A figueira produz figo. O crente produz o quê? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, se vier a dar fruto, se der liberdade ao Espírito Santo, produzir o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, bem-estar. Aí, esta vida não será cortada. Poderá ser cortada na vida terrena, mas vive para a eternidade com Deus. E isso é poderoso. Se vier a dar fruto, bem-estar. O tempo presente é para frutificar. Bem-estar se vier a dar fruto. Quer dizer, o tempo presente é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de dizer não para as obras das trevas, para as coisas do mundo, para as tentações, não para o pecado. E isso com arrependimento. Nós precisamos estar atentos. Se vier a dar fruto, bem-estar. E nós devemos ser achados por Jesus agora, frutificando. E se o juízo começa agora? Se de repente acontece um estrondo e aparece Jesus nas nuvens com os santos anjos, no trono, como justo juiz para julgar a todos. Se formos achados frutificando, bem-estar. Se não, acontece igual a figueira estéril. Corta ela. Então, mas Jesus não quer decepar vidas para a condenação eterna, para o juízo eterno. Ele quer sim dar vida e vida abundante, não só aqui na terra, mas para a eternidade. E a sentença de morte é clara. Assim como se a figueira não viesse a produzir, a sentença era mandarás cortá-la. E se nós não produzimos, a sentença é a mesma. Seremos cortados da vida eterna com Deus. Quem não produz é cortado da vida eterna com Deus. Pode ser rico, pode ser bonito, pode ser famoso, pode ter muito dinheiro, mas nada disso resolve. A única coisa que resolve é ter gratidão no coração pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E assim cada um andar conforme a palavra de Deus manda, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. E desta forma, nós frutificamos. E daí, não seremos cortados. Nós estaremos frutificando e daí seremos assim agradáveis ao Deus Criador, agradáveis ao Seu Filho, Senhor Jesus, nosso Salvador. Mas uma coisa é certa, Deus é fiel e é justo. Ele é misericórdia, é amor, mas Ele é justo. Se alguém merecer ir para o inferno, se alguém escolher ir para o inferno, irá para o inferno. Mas todo aquele que escolhe a salvação, viverá a salvação eterna com Deus em Cristo Jesus. E é disso que Jesus está falando, ao comparar a nossa escolha pela vida abundante para frutificar, ou a escolha estéril, da figueira estéril. Quem escolhe esterilidade espiritual, vai ter esterilidade espiritual na vida eterna. E o lugar de esterilidade espiritual é onde? No inferno. O lugar de fertilidade espiritual é aqui na terra, na igreja, e na eternidade, na Jerusalém celestial, na glória de Deus eternamente. Isso é poderoso. Cada pessoa é chamada para dar fruto, para frutificar ou morrerá. Isso é muito claro. Nós somos propriedades do Senhor. A figueira tinha um dono. Se ela não frutifica, corta. Nós temos um dono. E o dono quer que frutifiquemos. Quem não frutifica será condenado no dia do juízo. Será cortado da vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos conduzir as nossas vidas conforme desejamos, conforme queremos, conforme o nosso prazer. nós devemos viver somente conforme Deus quer, obedecendo à vontade de Deus e não na nossa vontade carnal, na nossa vontade terrena. Senão, seremos cortados. E Deus, Ele não é parcial, Ele é imparcial. Julgará cada um como justo juiz através do seu Filho Jesus. Jesus chama ao arrependimento. O primeiro passo para a salvação é o arrependimento. No dia que alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez, é porque tem noção do arrependimento, da necessidade de arrependimento dos pecados. Por isso que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Um coração arrependido agrada a Deus Pai. Diante de um coração arrependido, Deus ordena a bênção. Deus, no seu trono, ordena a bênção sobre aquela vida que se arrepende dos pecados e busca o perdão de Deus. Quanto tempo Deus nos dará? Quanto tempo ainda resta para nós? Nós precisamos ser produtivos. Precisamos lançar fora toda a esterilidade espiritual e sermos fertilizados pelo poder do Espírito Santo para produzir fruto, e fruto que permaneça, e fruto que glorifique o nome de Deus. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa, e logo se desfaz. Nós temos vivido aqui vários dias em neblina. Nós sabemos muito bem o que é a neblina, principalmente aqui no litoral. A neblina é uma coisa que desaparece rápido. Ela não é chuva. São gotículas pequenas. Muitas vezes ela nem chega a molhar quando não ficamos muito tempo expostos à neblina. Ele diz que nós somos uma coisinha insignificante materialmente. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A neblina não tem o poder de um temporal, de uma grande chuva. Não tem o poder de granizo, de ventos fortes. A neblina é uma coisinha, aparentemente, que não afeta a nossa vida. Então, nós somos essa coisinha. Mas, com Deus, nós ganhamos a vida eterna. Não somos essa insignificância. Nós somos importantes para Deus. Apesar de sermos apenas como neblina, Deus nos chama para participarmos da sua glória eterna. Deus se referindo ao povo que foi liberto do Egito e diz: antes erais povinho, vocês eram uma gentinha, como se fala popularmente, mas agora sois povo de Deus, nação santa. E é isso que nós somos hoje. Não somos apenas uma neblina, uma coisinha insignificante. Somos o povo de Deus em Cristo Jesus, sendo produtivos, lançando fora toda a esterilidade. E glórias a Deus, porque o Senhor Jesus nos ensina. Então nós precisamos prestar muita atenção nas palavras do Senhor Jesus, na palavra de Deus, para estarmos constantemente aprendendo e assim lançarmos fora toda a esterilidade espiritual e sermos produtivos, frutificarmos para a alegria de Deus, para testemunho santo, para que muitas vidas se convertam a Deus através da nossa frutificação. Então, nós temos entendido a intercessão do Senhor Jesus, temos compreendido a vontade de Deus. Então, o que devemos fazer? Não endurecer o coração. Deus se agrada de coração contrito e arrependido. Nós precisamos estar atentos àquilo que agrada a Deus e não àquilo que agrada a carne, aquilo que agrada a nós. Então, o convite é para que não sejamos estéreis como aquela figueira que não produzia fruto, mas, pelo contrário, frutifiquemos abundantemente para agradar ao Senhor das nossas vidas, ao Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Amém?
Amém. Amém.
Glórias a Deus.